E hoje vamos conversar com o professor Daniel Santos, não é Luciana Penha, sou eu que vou falar com ele hoje. Nós vamos falar sobre a taxa Selic. Subiu mais 0,5%, 13,25%. A taxa Selic que rege, quer queira, quer não, as taxas de juros, por exemplo, e muita gente tem crédito imobiliário, por exemplo, crédito de veículos, muita gente tem dívidas. E algumas pessoas pensam, e meu salário, hein, vai ir embora cada vez mais com a taxa Selic? Quem vai conversar um pouquinho sobre isso é o professor Daniel. Professor Daniel, boa tarde. Prazer estar aqui conversando com o senhor.
Tudo bem, meu caro Gilson?
Tudo jóia.
Né? Obrigado pela recepção. Você é sempre muito querido, assim como a Luciana. E nós estamos aqui para falar de uma situação dessa não precisaríamos pensar muito para saber o que ia acontecer. Né? O mundo está sofrendo com inflação de custos, né? Com o aumento das commodities, e tudo isso está impactando, né, nos preços e de forma geral. E esse aumento de taxa de juros acaba chegando no bolso do consumidor, porque o nosso consumidor, infelizmente, ele está sendo vítima mais uma vez, né, dessa questão estrutural da economia mundial. Então, isso é um pagode, né? Então, se é um pagode, Gilson, não vai dar para fazer uma valsa aqui, não. Vai ter que mexer os pezinhos um pouquinho mais depressinha, sabe?
E para onde que eu mexo o pé, professor? Aí que está.
Mas o primeiro ponto desses é falar com relação à dívida, né? Se o nosso ouvinte está falando de dívida pós-fixada, né, corre para mudar a posição. Precisa mexer nisso com urgência. E é óbvio que não vai ser fácil, porque os bancos vão estar ali na retranca, né? Ou com quem o nosso ouvinte tem uma dívida pós-fixada, quer dizer, aquela que os juros são calculados sobre o saldo devedor aplicado-se uma taxa de inflação mais alguma coisinha ali no mês. Então isso daí é uma coisa complicada. Mas os bancos também sabem que, se querer furar o olho do nosso ouvinte e dos seus clientes que têm contrato, a chance de aumentar a inadimplência é ainda maior, né? Então ele vai pesar isso na balança e vai trabalhar. O cheque especial hoje não é assim aquele problema de todo, porque nós temos hoje uma limitação de 8% ao mês, só 8% ao mês, né, Gilson?
Já é muita coisa, né?
A gente fala isso.
É um estrago. Como era, melhorou bastante.
É, antigamente chegava a 13%. Exatamente. Aí, sei lá, ao mês. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Hoje, o cheque especial só a 8% ao mês tá pouquinho, né? Mas, então, o primeiro ponto é esse, é repensar com relação às posições de dívida, né? Por exemplo, há 2 anos atrás, me recordo que nós falávamos aqui sobre as opções que surgiram no mercado em repactuar com os bancos os contratos de financiamento de imóveis, porque as opções de financiamento no pós-fixado estavam mais atrativas. A gente vale lembrar que nós estávamos pensando em uma inflação no Brasil de 2%, né? E a taxa real ficava em 7%. Hoje a taxa de juros a 13,5% é impensável, né? Isso causa um desastre, arrebenta com o orçamento do mutuário, de quem tem uma conta a pagar com um banco financiado no pós-fixado.
Então, só lembrando, professor Daniel, para o nosso ouvinte poder entender, o pré-fixado é aquele que você negocia a parcela fixa, né? É a parcela fixa de começo a fim, esse é o pré-fixado, aquela coisa, ou percentual, vai ser tantos por cento, né? E o pós é aquele negócio assim, a variação da inflação é o que a gente vai pôr em cima da dívida.
Isso, exatamente. E há 2 anos atrás nós tínhamos uma inflação que estava em 2%, uhum, super enxuto, né? E na sequência o que aconteceu foi que a inflação a nível mundial estourou e não tem um remédio docinho, né? Vai ser um óleo de frito de bacalhau que vão ter que engolir aqui agora e sorrir ainda. Por quê?
Porque e vai demorar, né, professor Daniel? Esse negócio não vai ser fácil, não, né?
É exatamente esse o ponto que eu acho interessante a gente pensar, Gilson, porque qual é o lado B, né? Ou o revés, né? O outro lado da moeda? É que, para quem pensa em termos de investimento, né, é óbvio, a gente não fala de colocar todo o dinheiro numa única cesta, né? Isso é o princípio básico, a gente fala aqui com nossos ouvintes, você sempre ouviu isso comigo também já aqui, a gente tem que dividir os investimentos em diversas cestas para não quebrar os ovos se por acaso alguma dessas cestas cai. Uhum. Né? O que acontece então é que uma opção interessante é começar a pensar, por exemplo, em fazer um investimento ou uma aplicação de um percentual nesses títulos que a gente fala de tesouro direto, para 10 anos, pegando uma taxa dessa hoje, pré-fixada em mais de 13%. Aí, quer dizer, se a inflação no mundo cai para uns 2, 3%, o nosso ouvinte vai estar lá com um título bonito, gostosinho, né? Rendendo 10 vezes, 10% a mais do que a inflação que nós temos. Mas isso é uma aposta, né? Uhum. Por isso a gente não pôr por tudo lá. E hoje o mercado ainda apresenta uma controvérsia com relação a investir no pré-fixado. Ainda hoje.
É aquela história também da aposta, né? Sempre comentou isso aqui, às vezes que eu tive o prazer de conversar com o senhor aqui, é aquela coisa, como risco, o risco se ganha, mas risco também se perde, né? Quanto mais segurança, menos se ganha também.
Exatamente. E o mercado, frente a tantas perdas que ocorreram agora, ele está muito mais dedicado ou voltado para um investimento pós-fixado, Gilson, do que pré-fixado. Exato. Entendeu? Então, assim, comprando, por exemplo, um CDB IPCA mais C6,85, está dando uma rentabilidade líquida no ano de em torno de 13,5%, que é legal pra caramba, né? Um CDB de um ano está dando 103% do CDI, quer dizer, dá 11,82. Se a gente pensar em colocar R$5.000 e deixar isso por um ano, né, esse CDB IPCA, que é a inflação, né, IPCA mais 6,85, está dando R$ 5.674, é a mesma simulação que eu fiz aqui. E se você olha lá embaixo na opção, que é aquela mais preguiçosa, aquela mais cômoda, que é a tal da poupança, aí tem que pensar, porque a poupança hoje entrega 6,91. Quer dizer, quem coloca R$ 5.000 na poupança hoje vai ter em um ano R$ 5.300. Contra 5.675 na opção que está falando de mais rentável. Então, né, divide isso, né? Põe um pouco aqui, um pouco ali e faz uma carteirinha de investimentos para garantir que o dinheiro dele, nosso ouvinte, venha a render tanto da situação A como da situação B. E na média esteja sempre ganhando, né, Gilson?
É a coisa de compensar o risco, como o senhor falou, colocar os ovos em várias cestas, porque se alguma cai, a outra compensa, né? Então você deixar ele aí equilibradinho para não ganhar, se não ganhar tudo, mas pelo menos não perder para a inflação.
É, exatamente, né? Eu conversava esses dias com um amigo, né? E aí o barbeiro falou assim, eu conheço um rapaz que vendeu um apartamento e colocou tudo em Bitcoin. Eu falei, e aí? Ele tá tentando pensar em como é que ele conta para a esposa dele isso. Eu falei, pois é.
Exatamente,
meu cara. Bom ele procurar um bom dentista, porque ele vai perder os dentes também.
Com certeza. Não perder a esposa, né?
Também.
A principal sócia dele.
Pois é, porque assim, a situação que a gente vive hoje de exposição ao risco, pode dizer assim, mas se subir, aumenta 30% num dia, numa semana aí, etc. Verdade. É verdade. Mas é uma aposta, né? Não vai subir assim, né? Porque o mercado é diferente, não tem muita coesão daquilo que a gente conhece no nosso dia a dia. Por isso é importante o nosso ouvinte estar se profissionalizando em investir, né? A gente já disse isso várias vezes. Se ele passa 8 horas por dia trabalhando, gaste mais uma estudando, né? Exato. Investimento, né? Porque tem a ver com o seu próprio futuro, com os seus recursos. E é um assunto sempre bom na mesa com os amigos, num boteco, para falar algumas coisas que sejam mais úteis do que só aquelas coisas que são frívolas, né, Gilson?
Exatamente. Professor Daniel, muito obrigado por essa conversa, uma boa semana para o senhor, e a gente se fala aí qualquer dia desse.
Grande abraço, Gilson. Até semana que vem.
Conversei com o professor Daniel Santos, Finanças Pessoais, CBN Finanças Pessoais. Nós falamos um pouco sobre a taxa Selic, 13,25%, quais seriam as variações de investimento que se pode fazer para tentar não perder tanto ou não perder o dinheiro no ano. Poupança é segura, mas, enfim, não tem a rentabilidade que outros investimentos têm. E é bom conhecer. Achei legal que o senhor Daniel falou no final. É bom você estudar, conhecer, se especializar. Porque nesse país, você tem que ser esperto.